O padre António Rego assinalou no domingo, dia 12 de julho, na ilha onde nasceu, em São Miguel, nos Açores, 50 anos de sacerdócio, numa celebração que comemorou também as 5 décadas de vida religiosa da sua irmã, Alda Rego. Ordenado padre aos 23 anos, o padre Rego viu a sua vida sacerdotal ser marcada pelo jornalismo. De destacar o trabalho na Rádio Renascença, o programa 70x7 da RTP, o lançamento em 1992 da TVI, onde foi o primeiro diretor de informação, e a dinamização de projetos de média, como, por exemplo, a Agência Eclésia. Foi precisamente com base numa entrevista dada pelo padre António Rego a Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia, que produzimos a nossa rubrica de hoje, Sal da Terra, Luz do Mundo. Partindo de uma entrevista ao programa Eclésia da Rádio Televisão Portuguesa, construímos para si uma viagem aos 50 anos de sacerdócio do padre António Rego, que foi também colaborador do nosso programa português da Rádio Vaticano.
Eu não sou figura nem especial, nem única, sou um dos muitos que cumpriram uma missão e que cumprem uma missão durante 50 anos.
O padre Rego considera-se mais um na missão de evangelizar e agradece a todos os sacerdotes e leigos que o ajudaram a compreender os desafios que teve que enfrentar. Desde logo, o desafio de ser padre e de ser jornalista.
É verdade que estive nos mártires, na paróquia, como estive na paróquia da Estrela, como estou na paróquia de Fátima, aí celebro os sacramentos, estive à cabeceira dos doentes, visitei as prisões e os pobres, como padre administrei os sacramentos, mas também levei tudo isso ao grande público, através da escrita, do jornal, da rádio e da televisão. E senti aqui esta espécie de unidade do Ministério. Não senti o mais pequeno conflito, antes uma complementaridade, uma conjugação para um fim, que era aquilo a que fui chamado.
Recordando a sua infância, a entrada no seminário e o percurso eclesial, o padre Rego recordou nesta entrevista os vários locais do trabalho de comunicação social onde desenvolveu a sua atividade e afirmou que fazer um programa de televisão é como quem faz uma homilia.
O corte que tive de fazer logo na minha infância ao ir para o seminário, depois do curso de seminário de vir para Lisboa, E dessa experiência ter, de facto, alterado toda a minha perspectiva de sacerdócio. Trabalhei, de facto, nestes meios, andei na fronteira, tive companheiros jornalistas, realizadores, produtores, gente das câmaras. E isso, para mim, criar um programa de televisão é como fazer uma homilia. Uhum. Também se reza, também se prepara, também se estuda, também se proclama. E é algo de fascinante para as nossas vidas e eu dou graças a Deus por ter passado por essas experiências. Gostava também de acentuar o ter passado por muitos pontos, mesmo aqui no país, ter percorrido quase todas as paróquias, localidades, uhum, as mais escondidas, ter posto o povo a falar de si próprio, ter testemunhado realidades da ação social, da ação caritativa, da ação evangelizadora, tudo isso que foi acontecendo. E a minha missão era o que estava escondido, colocar sobre os telhados, ainda que fosse de uma fibra óptica, ou até que passasse depois pelos meios convencionais que nós hoje já temos, que já ultrapassam a imprensa, em cinema, rádio e televisão.
Ainda a propósito da celebração eucarística, o padre Rego considera que não deve ser um ato espetacular de um padre, mas um ato religioso de uma comunidade que escuta a palavra e louva o seu Senhor.
Uma celebração de uma Eucaristia não é um ato espetacular de um padre. É um ato religioso de uma comunidade. Uma comunidade que reza, que canta, e mesmo que as pessoas estejam só a ouvir, estão a perceber que há ali um povo reunido que num domingo sabe fazer a sua escuta da palavra e que sabe louvar o seu Senhor.
Num percurso de vida sacerdotal marcado pelo jornalismo, o padre António Rego sublinhou as principais experiências, nomeadamente as suas passagens por África e Ásia.
Comecei nos Açores a fazer um programa de rádio muito simples, inspirado num mestre que viria a ser depois meu colega de trabalho, o Martinho Descalço, que de resto já tinha lido. Inspirei-me no concílio imenso. O concílio foi, digamos, o meu ponto de partida, o meu ponto de reflexão, o meu ponto de referência, praticamente em todos os passos que dei, que proclamei, que vivi. Foi um acontecimento decisivo, não apenas para a minha vida, mas para a Igreja, mas que percebi e tentei atualizar, tanto em rádio como em televisão. E depois também as comunidades que fui visitando, tanto aqui no nosso país como no estrangeiro. Tive a oportunidade de ser convidado para muitos pontos. Eu destaco aqui o trabalho que fiz em missão, particularmente na África e na Ásia, onde, pelas mãos de muitos missionários, muitos institutos religiosos, fui carinhosamente conduzido a visitar a experiência cristã fascinante de outra cultura, de outro povo, muitas vezes numa pobreza quase extrema, num cenário muito pobre, numa capelinha cheia de pó, sem portas nem janelas, onde havia a vibração de um povo que percebia a sua fé e que encontrava aí um sinal de libertação. Aleluia, 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 aleluia.
Uma experiência jornalística que abriu janelas para um grande enriquecimento da vocação sacerdotal. O padre Rego considera não ter vivido num regime de opressão eclesial e recorda que trabalhou sempre com grande liberdade enquanto jornalista e sendo mesmo estimulado a procurar a criatividade de novas formas. Referiu ainda vários acontecimentos e ambientes que o fizeram crescer como sacerdote, desde logo o concílio e, em particular, os movimentos de leigos que procuram abrir caminhos.
Nos movimentos cristãos de leigos, que são uma espécie de fronteira, que vão à frente refletindo, abrindo caminhos para que outros possam seguir, a nossa Igreja tem de facto muitas fraquezas, mas tem algo de muito extraordinário e muito criativo que vai sempre surgindo, penso que através dos movimentos, falo de uma ação católica e de muitos outros que aparecem, através do concílio, do seu espírito que mergulhou nas nossas comunidades, através de pastores extraordinários que nos animaram. Eu dou graças a Deus por isto também. Não fui padre num regime de opressão eclesial. Tive sempre uma grande liberdade de trabalhar e fui estimulado em criatividade, procura de outras formas.
A TVI é o projeto em que trabalha o padre Rego desde 1992, onde foi o primeiro diretor de informação. Considera que passou a ser natural a presença de um padre na redação desta estação de televisão, embora, por vezes, a presença de um padre numa redação possa ser algo um pouco bizarro.
A presença de um padre numa redação é uma coisa um pouco bizarra, porque, de alguma forma, as pessoas têm uma espécie de respeito ou distância, pelo menos algum receio dos temas que abordam, não estarem muito seguros dele. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande curiosidade de saber mais quando há uma notícia. E portanto, nós travamos imensíssimos diálogos na redação, praticamente todos os dias, sobre todas as questões. Não há temas tabus, todos os temas nos interessam. Também ouço sempre com respeito enorme outras opiniões, enriqueço também a minha ótica com o diálogo. E penso que aprendemos assim, digamos, democraticamente a conviver, sendo diferentes, mas com projetos de vida, no fundo, tendo pontos comuns. Passou a ser natural naquela estação o religioso. Não é nada de artificial, não é nada que apareça por obrigação de ninguém, mas passou a ser um elemento integrante da própria estação, pelo facto de ter estado na sua própria matriz. E julgo que, mesmo que haja toda a liberdade de tratar qualquer tema, há uma procura de o tratar com qualidade.
da Rádio Vaticano apresenta a edição portuguesa do Rádio Jornal.
Noticiário Internacional da Rádio Vaticana em língua italiana.
Vatican Radio.
O padre António Rego foi também colaborador do programa português da Rádio Vaticano e esteve presente em Roma durante o último conclave. Numa entrevista que nos concedeu, confidenciou-nos as suas primeiras impressões sobre o Papa Francisco e as emoções que sentiu na noite do Habemus Papam.
Eis que ouço o nome de um homem que não percebi bem, porque o som estava... chegava muito distorcido, não me chegava aos auscultadores, e depois vejo o rosto dele e só pensei, bom, não está na lista dos 12 primeiros que eu tinha pensado. Foi a sensação que tive. Mas logo a seguir, e não são muitos segundos depois, comecei a perceber um rosto, uma feição, um sorriso, uma postura, um olhar terno, paterno, mas não imperial, não sumptuoso. E eu disse, aqui há qualquer coisa que de diferente. Até no saudar a multidão, ele não dá muita impressão de estar do alto e de a multidão estar lá em baixo. Parece estar no meio do povo a dizer boa noite, amigo, boa noite, amigos. E isto começou-me logo a marcar. E quando ouço o nome de Francisco e sei que ele era jesuíta, eu disse, estou perplexo. Como é que um jesuíta vai escolher Francisco como nome? O nome, pensei e disse, isto é um programa. Este nome é um programa de papado. Eu dou graças a Deus por ter caído logo no ponto certo com Francisco. E disse, isto não engana ninguém. Este homem ter escolhido este nome não engana ninguém. Ele está aqui no rastro de Francisco de Assis. E perguntavam-me, mas como é que vai ser o entendimento entre um jesuíta e um franciscano? E disse, não há problema. Não há problema, porque ele pode ter a cabeça muito bem arrumada como jesuíta e ter, digamos, a prática muito simples como Francisco.
O padre Rego esteve também presente na grande audiência que logo no dia 16 de março de 2013 o Papa Francisco concedeu aos órgãos de comunicação social presentes durante o conclave. A nossa reportagem recolheu na altura o seu depoimento emocionado, sentindo-se mergulhado num oceano de ternura, com as palavras que o Santo Padre dirigiu aos jornalistas, nas quais revelou a razão da escolha do nome Francisco. Padre António Rego, podemos ter um comentário seu. Soubemos como é que o nome Francisco surgiu na mente do novo Papa.
Senti-me mergulhado num oceano de ternura com o Papa. Centrar em Cristo e não na pessoa dele tudo isto. O apelo que fez aos jornalistas no sentido de serem defensores da verdade, contarem a verdade e a forma acolhedora que é o discurso de silêncio que ele tem e que, no fundo, cria um afeto enternecedor em todos nós. É disso, de facto, que eu saio aqui com o coração cheio deste homem e na certeza que vale a pena ter na Igreja um Papa com esta qualidade para conduzir o povo de Deus.
O padre António Rego, agora também cónego da Diocese de Lisboa, completou as suas bodas de ouro sacerdotais sem nunca ter deixado de ser ilhéu e ser açoriano.
É o que nunca deixei de ser. Ou seja, por qualquer sítio que eu passe aqui, qualquer experiência que tenho, está lá subjacente a marca de ser ilhéu, de ser açoriano, de andar pelo mar, de ter a sensibilidade, aquele perfume, aquela montanha, aqueles vulcões, toda aquela panóplia de coisas que acontece numa ilha vulcânica, aquele verde, aquelas rochas, aquele bater da onda, aqueles ventos cruzados, tudo isso. Eu, quando venho para cá, trago isso tudo no armazém espiritual, hein? E, portanto, eu vejo o mundo através disso. Mas também não estou preso a esse formulário, porque existem aqui muitos outros elementos muito ricos, muito importantes, que completam, digamos, uma personalidade também, digamos, evangelizadora, que é a minha própria função.
A redação de Língua Portuguesa da Rádio Vaticano felicita o Padre António Rego e dedica-lhe este programa, agradecendo-lhe o dom de continuar a ser para a lusofonia sal da terra e luz do mundo. Esta rubrica volta de hoje a 15 dias com mais um tema da atualidade. Até lá, acompanhe a atividade do Papa Francisco e da Santa Sé consultando o nosso site www.radiovaticana.va. Basta clicar em português.